Justo aqui com a informação do IDEB. Ainda tem muita coisa para melhorar, Gilson. Pelo menos no estado do Paraná e na média brasileira, a gente poderia dizer que a educação do Brasil está melhorando. O IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, mostrou que a gente melhorou na média. O país atingiu a nota 5, um crescimento 0,4 em relação a 2009. No ensino médio, também um pequeno crescimento. Subiu de 4 para 4,1 e de 3,6. Para 3,7 na comparação com o último IDEB, ou seja, subiu de 4 para 4,1 no ensino fundamental e de 3,6 para 3,7 no ensino médio. Isso na média nacional. Mas a gente tem aí, Gilson, estados brasileiros, pelo menos 15 estados brasileiros que têm um desempenho pífio, Gilson. Alguns não chegaram, inclusive, à nota 3, Gilson.
O que é interessante, Ronaldo, desses dados que você levanta, é que a média estipulada pelo Ministério da Educação é uma média razoavelmente baixa. Se você pensar nos primeiros anos do ensino fundamental, a média estipulada pelo MEC era de 5 pontos, o que conseguiu. A maior parte dos estados atingiu mais de 5 pontos no ensino fundamental nos primeiros anos. Nos últimos anos era 4,6, aí já é um pouco mais difícil. O ensino médio, por exemplo, no Paraná, não só no Paraná, mas em outros estados também teve uma queda. O ensino médio está hoje vivendo uma crise estrutural e uma crise principalmente de qualidade nas escolas públicas. Agora, a média estipulada para o governo já era pequena, né? O governo já não tem muita expectativa do desempenho educacional do aluno brasileiro. E o aluno brasileiro, que está melhorando pouco no ensino fundamental, ele tem um alto índice de evasão escolar. A escola, de uma certa forma, Ronaldo, não representa para os nossos alunos um meio de se alcançar sucesso na vida. O Brasil ainda cultua, e é uma questão de cultura, determinados aspectos, e outros também de estruturais. As famílias têm condições econômicas às vezes precárias, os filhos ingressam no mercado de trabalho muito cedo, muita gente faz o ensino médio, por exemplo, está trabalhando e abandona a escola pelo trabalho. Nós só temos que tomar cuidado com uma coisa: os índices que a gente hoje discute da escola brasileira são precários em relação a índices internacionais. O que nós estamos tentando fazer é tirar a escola brasileira da lama. E o maior obstáculo da escola são três elementos: a família, que tem uma relação com a educação precária. As famílias brasileiras não enxergam na educação, no conhecimento, na ciência, o mecanismo de uso diário da vida. A educação não é só para formar um profissional, a educação é para formar um ser humano também, um ser humano que aprenda a olhar as coisas à sua volta com a racionalidade necessária. No ano de eleição, por exemplo, em que você precisa de racionalidade, projeto de vida futura, você precisa definir o futuro, e o futuro parece que a escola não passa por esse caminho, não é um instrumento necessário. Nós temos as próprias escolas que têm uma estrutura muito ruim. Os professores estão acostumados com a mediocridade do aluno, e aí a mediocridade dos próprios professores é um pacto com o aluno. E nós temos um governo, um poder público, que vê na educação uma retórica, mas não vê na educação um fato concreto. E também não pode, porque muitos políticos, se fizessem da educação uma meta necessária a ser atingida, e tivesse uma qualidade de ser humano educado na escola, e que fosse o ser humano cada vez mais consciente dos seus atos, das suas ações, da sociedade à sua volta, muitos desses representantes públicos não estariam aí. Se as pessoas tivessem mais bom senso e lógica, mudariam muito seu comportamento político. Então a educação, ela é uma comodidade. Em alguns momentos ela agrada, a gente reclama, critica como professores, ficamos indignados, mas existe um pacto da mediocridade em que envolve família, envolve aluno, envolve professor, envolve estados. Esse pacto tem que ser superado. A escola ainda não é, infelizmente para as pessoas, o meio de se alcançar sucesso na vida, vitória e uma qualidade humana. A mediocridade do ser humano é piscina rasa. E a escola é uma das coisas que mantém a gente nessa piscina rasa, que ninguém precisa saber nadar. A piscina é rasa, ninguém sabe. Conteúdo, volume, afogaria muita gente por ignorância.
Gilson, o que é curioso é quando a gente observa os estados brasileiros, né, e o índice de educação desses estados brasileiros, não tem partido político, Gilson. A gente tem aí governadores de diferentes ideologias com estados com índices ridículos. Por exemplo, o pior desempenho do IDEB no país é do estado de Alagoas. Teotônio Vilela é do PSDB, é tucano, e a rede do Alagoas teve o pior desempenho do IDEB no país nas três etapas e não alcançou nenhuma das metas estabelecidas. estabelecido, está abaixo de 3. A gente tem, por exemplo, mesmo Rio de Janeiro, que é um estado mais rico, é governado pelo PMDB, e também ficou com metas muito abaixo das expectativas. Por exemplo, tirou 4,3 para o ensino fundamental e 3,2 para o ensino médio. A gente tem o Rio Grande do Sul, que é governado pelo PT, também tem notas ruins. A gente tem o estado, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que é governado pelo Democratas, da governadora Rosalba Ciarlini. O ensino fundamental lá ficou com 3, o ensino médio com 2,9. Então, a gente observa que não tem essa de partido político, de ideologia, não. O problema do desempenho na educação dos estados independe de partido político, Gilson.
Exatamente. E tem um dado interessante, vou brincar um pouco com o que você falou. Vamos reprovar, então, os governadores. Né? Vamos reprovar os partidos e vamos reprovar os governadores porque eles não conseguem resolver a educação em seus estados. E um dos pontos que avalia o IDEB, que puxa o índice para baixo, é a reprovação. Se você tiver um alto índice de reprovação na escola, o IDEB cai. Então, veja, nós estamos num impasse, né? Nós não podemos reprovar o mau desempenho, porque senão o desempenho piora. E aí nós temos uma leva de governantes públicos que mereciam ser reprovados, e o índice nosso é muito baixo. Então, é lamentável, a gente tem hoje uma educação tão pífia com governos que não têm ideologia. Afinal de contas, né, se tivessem ideologia, a educação não era da qualidade que era. Se a educação fosse melhor, a ideologia dos partidos talvez funcionasse.
Gilson Aguiar, arroba cbnmaringá.com.br, e-mail do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.